O Espírito Santo sedia o maior complexo portuário da América Latina. Ele agrupa 7 portos. O Porto de Vitória, administrado pela estatal Codesa, com 7 terminais e que passa por obras de ampliação. O Porto de Tubarão, na zona norte de Vitória, administrado pela Vale, maior exportador de minério e pelotas de ferro do planeta, por onde passam também grãos e combustíveis. O Porto de Praia Mole, também na zona norte de Vitória, que fica após a Praia de Camburi, operado pelo consórcio ArcelorMittal Tubarão, Uzi Minas e Aço Minas, responsável por 50% das exportações brasileiras de produtos siderúrgicos e importação de carvão mineral, o Porto de Ubu, localizado em Anchieta, no sul do estado, que é um terminal operado pela Samarco Mineração e que escoa a produção de pelotas de minério de ferro, e o Porto Ocel, em Aracruz, que atende às unidades da Fibria, antiga Aracruz Celulose. Este porto é o maior do Brasil especializado no embarque de celulose. E temos ainda o terminal Vila Velha, único especializado em containers no Espírito Santo, operado pela Vale, e completando a lista, a Companhia Portuária de Vila Velha, controlada e operada pelo grupo Coimex, que atende às operações offshore de exploração e produção de petróleo no estado. Dos produtos que circulam por estes terminais são poluentes ou têm processos de produção poluentes, realizados nas imediações dos portos, como minério, granito, petróleo, produção de aço, produção de celulose, entre outros. Para que a movimentação deles seja possível, há avanço da área retroportuária sobre as cidades e as localidades onde estão estes equipamentos. Mas além dos portos já existentes, pelo menos mais 3 estão para serem instalados no estado. Em Presidente Kennedy, o central da Ferros, o Porto de Águas Profundas, que será em Vitória ou em Vila Velha, e o PetroCity, em São Mateus, no norte do estado. Este último, especializado no atendimento à cadeia de produção de petróleo, fez com que o príncipe Khaled bin Alawed, herdeiro da Arábia Saudita, viesse ao estado esta semana para anunciar investimentos que podem ultrapassar os 2 bilhões de reais. É inegável a importância deste complexo e do comércio exterior para a economia estadual. O Espírito Santo tem nos portos o pilar de sua cadeia produtiva. Eles são responsáveis por cerca de 9% do valor exportado e por 5% do valor importado em todo o país. No total, movimenta em torno de 45% do PIB estadual. É inegável também que grande parte destes produtos tem alto potencial poluidor, assim como a própria atividade portuária. E em tempos de alarde dos investimentos e de histeria da mídia em torno de toda e qualquer ação do príncipe saudita pelas ruas da capital capixaba, ficam ofuscados o vulto econômico e os riscos de impacto ambiental deste complexo que está sendo ampliado. Ingrid Zanella Andrade Campos é doutora e mestre em Direito, professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de coordenadora acadêmica e professora da pós-graduação em Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da Uninassal, em Recife, Pernambuco. Ela está em Vitória para participar do 2º Congresso Nacional de Direito Marítimo da Ordem dos Advogados do Brasil, que segue até hoje aqui na capital. A advogada falou à Rádio Universitária sobre os requisitos legais para uma instalação portuária, considerando o impacto ambiental, os órgãos que devem ser consultados, o destino dos detritos de uma embarcação e os impactos da nova legislação portuária para economias como a do Espírito Santo. Confira. O que, que nós temos hoje na legislação atual e o que temos em projetos de lei em Brasília com relação às questões ambientais portuárias? No Espírito Santo, a gente tem o maior complexo portuário da América Latina e projetos para instalação de pelo menos outros 3 portos, né? A legislação prevê um limite para isso dentro de uma extensão territorial. O Estado correria o risco de ter seu litoral tomado pelos portos, sobrando pouco do ecossistema existente?
Pois não, Anderson. Obrigada pelo convite para participar do programa. Na verdade, A lei que trata sobre o licenciamento ambiental é a Lei 140 de 2011. Ela traz um critério de atividades que precisam ser licenciadas tanto pela União ou pelo Estado ou pelo município. O porto é uma atividade que, em regra, é licenciada pelo Estado, por ser a sua atividade apenas afeta a âmbito regional. Desde que, uma vez em que o IBAMA entenda que o impacto seja mais entre estados ou envolva até outros estados da federação, aí sim pode deliberar e licenciar essas atividades portuárias. Né? Então, a lei que trata sobre licenciamento ambiental é a Lei 140. O porto, por ele ainda ser uma atividade de significativo impacto ambiental, ele precisa ser precedido de um estudo de impacto ambiental. É uma fase que antecede a licença ambiental. Né? Então, não existe, de fato, um limite para instalações portuárias na costa. O que vai ter que ser deliberado é até que ponto o meio ambiente suporta essas instalações portuárias. Por isso, dá razão de ser imprescindível um estudo de impacto ambiental antes do licenciamento.
Então, quem vai determinar isso são os estudos de impacto ambiental e os órgãos de fiscalização, de licenciamento, correto?
É, exatamente. A competência para licenciamento, de acordo com a Constituição Federal, ela é compartilhada. Né? Então, a depender da magnitude do impacto da atividade, pode ser da União, do Estado ou do município. A Lei 140, ela traz um rol de atividades que serão licenciadas pelo Estado. E traz um artigo específico que diz que os empreendimentos em zona costeira apenas serão licenciados pela União depois de um ato do Poder Executivo, que ainda não existe. Então, o IBAMA, que é o órgão federal que licencia essas atividades, apenas poderá licenciar atividades portuárias se entender que a atividade tem um impacto nacional, não regional, no âmbito de um único estado.
Então, via de regra, é o órgão estadual que faz isso.
Exatamente. A regra é que o estado licencie essas atividades, a sua competência residual do estado.
E agora, deixar isso na mão dos órgãos estaduais e municipais não seria uma temeridade, já que estes órgãos, em tese, estariam mais suscetíveis às pressões dos governos locais e da própria iniciativa privada, do capital mesmo, que intenciona instalar estes equipamentos em detrimento da sustentabilidade local. Como lidar com essa questão?
Perfeito, Anderson, perfeito. De fato, isso é um problema. O licenciamento do Estado, ele é visto pela doutrina de um caráter negativo e um caráter positivo. O caráter negativo é esse que você acabou de falar, porque tem uma grande influência política e econômica, né, em sede desses órgãos estaduais. E um aspecto positivo é porque o órgão estadual, ele consegue perceber com mais clareza o que a região precisa. Então, ele é um órgão centralizado no Estado, né, ou descentralizado no âmbito da União. O órgão, todo órgão administrativo, ele tem que ser imparcial. Então, ele vai ter que buscar os fundamentos, né, na capacidade do meio ambiente. Ele não vai poder deixar ser levado por questões econômicas ou políticas, mesmo a gente sabendo que isso acontece. Mas aí o que acontece? O mesmo órgão ambiental estadual licenciando não impede que a União, como órgão federal, fiscalize. Todo o processo do meio ambiente, tanto no âmbito federal, estadual ou municipal, podem fiscalizar concomitantemente, monitorar as atividades portuárias. Então, o licenciamento é o início. O monitoramento, ele é duradouro, ele tem que ser constante. Isso vai ficar a cargo do IBAMA, tanto do órgão estadual do meio ambiente, como do órgão municipal, inclusive da Capitania dos Portos, da Autoridade Marítima e outros órgãos que atuam no meio ambiente portuário, como é o caso da ANTAC, da Anvisa, da Comportos. São órgãos que atuam de forma compartilhada na questão da gestão portuária.
Hoje temos a ideia, no senso comum, né, de que os navios, poluem apenas se passarem por um vazamento, se houver algum acidente e eles vazarem óleo, né? Mas quais são os resíduos que um navio produz, mesmo sem um acidente? Como que esses resíduos devem ser manejados? Qual é a responsabilidade do porto e de um navio, né, do proprietário do navio, com os resíduos que são criados por essa embarcação?
Eu costumo classificar três tipos de resíduos de sede de navio. Resíduos orgânicos ou do próprio uso, água de lastro, que de acordo com a nossa legislação nacional é um resíduo, e possíveis resíduos oleosos, que aí seriam despejados apenas com acidente. Os dois primeiros não. Resíduos normais, orgânicos, eles são gerados e podem ser lançados em alguns espaços marítimos, desde que passem por um procedimento. Vou citar um exemplo. Material flutuante, um material que flutua, ele pode ser despejado ao mar, a depender do local, da área e das condições, sim. Se o navio tiver mais de 24 milhas da costa, se passar por um processo de aquecimento ou de trituração desse material, e se ele não tiver nenhum resíduo plástico, ele pode ser lançado ao mar com o devido cuidado. Mas a regra é que não. O poder não significa o dever. O que acontece? Todo navio, seja ele de carga ou de turismo, ele tem que ter a bordo a coleta seletiva e um plano de gerenciamento de resíduos. Porque aí ele consegue comprovar como ele maneja esses resíduos a bordo. E os resíduos oleosos, eles só podem ser retirados em portos por empresas autorizadas e cadastradas, inclusive autorizadas pela Anvisa. Então, não é simples. E a água de lastro, que também é um resíduo proveniente de embarcação, é uma água que a embarcação usa para ficar estável quando ela anda descarregada, quando ela navega descarregada. Então, ela sempre vai utilizar água de lastro para navegar com segurança quando ela estiver sem carga. Ela só pode ser retirada em portos autorizados ou de acordo com as normas da Marinha. Depois de 200 milhas em águas profundas, um navio que navega em águas internacionais não pode ingressar no Brasil com a mesma água de lastro, deve trocar. Mas uma coisa é a gente separar o resíduo de uma embarcação e o resíduo gerado no porto, porque o porto também tem a obrigação de desenvolver a coleta seletiva, de desenvolver uma segregação compartilhada, de ter a certeza de que os órgãos que retiram os seus resíduos têm uma destinação correta. E todas essas obrigações vieram, inclusive, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trouxe a ideia de responsabilidade compartilhada pelos resíduos que são gerados.
E, doutora, a senhora considera que o Brasil está numa situação boa ou temos muitos problemas no nosso litoral relacionados ao funcionamento dos portos, incluindo o Espírito Santo?
Para falar de legislação, a nossa legislação brasileira é muito boa, tanto no meio ambiente portuário quanto no meio ambiente marítimo. As nossas leis são protecionistas, elas buscam a prevenção e a responsabilização por um suposto dano. O que falta, a meu ver, é um monitoramento contínuo dessas atividades e também uma interação entre os órgãos públicos e o empreendedor, porque a gente percebe que em várias situações nem o órgão sabe como agir ou o que cobrar e nem o empreendedor sabe como agir nesses casos. Então precisa de uma interação, uma maior educação ambiental nesse sentido para que os portos de fato possam ser sustentáveis.
A gente sabe que o novo Código de Direito Marítimo brasileiro está em análise no Senado, né? Isso altera a regulação do direito marítimo. A lei dos portos acabou revogada e há uma medida provisória regulando o setor que foi convertida na Lei 12.815 de 2013, desse ano. Todas essas mudanças têm implicações para estados que têm sua economia ligada ao comércio exterior, como é o caso do Espírito Santo. E eu queria saber qual é o impacto dessas mudanças na legislação portuária para estados como Espírito Santo.
A Lei 12.815, no que tange ao meu ambiente portuário, ela trouxe as mesmas obrigações da lei passada, ou seja, obrigatoriedade de estudo de impacto ambiental, a responsabilidade compartilhada da Anvisa, da ANTAC, necessidade de um terminal ser alfandegado para poder receber carga do exterior, né, de navios internacionais. E o novo Código Marítimo, é o Código Comercial, a nova versão do Código Comercial, ele está mais nas relações comerciais advindas de uma embarcação, os contratos, livre de bordo, contrato de transporte, afretamento, já que o nosso código atual ele é de 1850, encontra-se um pouco defasado em face da autonomia e da importância do direito marítimo, inclusive incluindo questões de comércio exterior, de relações internacionais que precisam ser melhor lidadas pelo Brasil.
Doutora Ingrid, muito obrigado pela entrevista.
Anderson, agradeço muito a possibilidade de ter participado. Espero ter esclarecido algumas questões e fico à disposição sempre.
Nós conversamos com a doutora Ingrid Zanella Andrade Campos, que é doutora e mestre em Direito e professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela está em Vitória para participar do 2º Congresso Nacional de Direito Marítimo da Ordem dos Advogados do Brasil, que segue até hoje aqui na capital. Anderson Casillas, para a Rádio Universitária.